Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora um Fórum 11.6 nesta sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, que tal?
Pois é, e hoje edição super especial aqui do programa. A gente vai entrevistar o ex-presidente Lula, né, Roy?
Pois é, a gente inclusive adiou o dia do aniversário da Fórum para hoje, era para ser sexta que passou. Mas e hoje estamos aqui celebrando então esses 19 anos de vida da revista Fórum, que começou, na verdade é o dia que a gente fez o lançamento do número 1, mas tinha tido o número 0 antes, sabe? Você sabe, né?
Eu sei.
Acho que todo mundo já sabe, eu já comecei a contar essa história, mas a gente foi para o Fórum Social Mundial fazer a cobertura do evento. E aí ele fez uma revista, que era para ser uma edição de uma revista que se chamou Fórum por conta do Fórum. Lançamos aquele exemplar, vendemos 20 mil exemplares só para entidades e sindicatos, e pessoas procuravam, ligavam, querendo a revista, aí se esgotou. E aí eu decidi, com o pessoal que na época estava na editora, na Publisher Brasil, trabalhando, o Glauco Faria, o Anselmo Massad, Nicolau, enfim, a galera que trabalhava conosco, de fazer o número 1 e colocar em bancas. Ela então chegou da gráfica no dia 28 de agosto, a gente fez um regabof, um jantarzinho ali no centro da cidade de São Paulo, e no dia seguinte, no começo de setembro, ela já estava sendo vendida em bancas de 120 cidades do Brasil. Nunca esquecerei, eram 120 cidades. Enfim, estamos aí nessa luta há 19 anos e hoje com só o site na internet, mas um dos sites mais lidos da internet brasileira, na área de jornalismo. Enfim, Dri, tá todo mundo, acho que aqui
todo
já...
Todo mundo. Hoje a gente tem aqui para entrevistar o ex-presidente, a gente tem a equipe da Fórum, Renato, eu e também a Nilce Aravec, a Carla Vilhena, Pastor Zé Barbosa, Denis de Oliveira, Ivan Longo, Pedro Borges, Loma Preta, convidados, Sinara Menezes, Maria Fro, Plínio Teodoro e Anderson Moraes, do jornal Empoderado.
Nós convidamos dois jornalistas que fazem jornalismo periférico como homenagem na Fórum esses 19 anos, a Fórum que sempre lutou e trabalhou para que houvesse o maior nível de inclusão possível. Então, o Pedro Borges e o Anderson representam todos esses jornalistas que fazem jornalismo de forma de a cobertura do que importa para a gente. Enfim, era isso. Vamos chamar aqui já os nossos convidados que vão fazer as primeiras perguntas para aparecer na telinha, né, Dri?
Bom dia, Ivan, Nilce, Denis de Oliveira,
bom dia,
José Barbosa, Carla Vilhena.
Bom dia.
Pedro Borges.
Esses serão. A gente vai dividir, então, como é que vai funcionar a entrevista? A gente vai dividir em dois blocos os entrevistados. Na hora que eu for fazer a pergunta, vão sair os entrevistadores e outros subirão. A gente tem, então, mais 5 entrevistadores. Enquanto isso, vocês que estão aqui vão se tornando membros, vão se tornando membras, vão dando curtida, vão fazendo superchat. Entre uma pergunta e outra, a gente vai ler os comentários. Evidentemente, não vai dar para ler tudo, é sempre muito difícil, mas eu já me comprometi aqui com a Dri, que eu vou pegar tudo, guardar depois e passar para a assessoria do presidente Lula, para que possa ser feito. Enquanto isso, já vou chamando o meu amigo Stucker, que está lá com o ex-presidente Lula, para ir colocando o Lula também ali na tela e a gente já poder chamá-lo aqui para dar um salve inicial aqui para as pessoas, enquanto a gente organiza a fila. Que o Lula já está na tela, o Lula tá demais da conta.
Bom dia, presidente Lula, tudo bem?
Bom dia, Dri, bom dia, Rovai, bom dia, companheiros e companheiras. Estou totalmente bem e à inteira disposição, Rovai.
Isso é muito bom, muito bom. Lula, é o seguinte, formato, eu vou sempre apresentar a pessoa que for falar contigo, tá bom? Vou dizer quem é, eu sei que você conhece quase todo mundo aqui. E você fica à vontade. A ideia é a gente conduzir essa entrevista em uma hora e meia, então eu já conversei com todo mundo antes para as perguntas serem curtas, objetivas, e aí você tem o seu tempo para poder falar. É importante te ouvir, eu acho que essa entrevista será histórica. Estou aqui confiante que a gente vai fazer uma das melhores entrevistas dos últimos tempos contigo. Obrigada. Pela bancada que a gente escolheu, não tenho dúvida disso.
Com certeza. Eu queria já começar aqui, trazendo como primeira questão, a gente, quando traz aqui no programa uns e-mails, nossos internautas que nos acompanham ficam muito bravos com a gente, muitos não acreditam, que é os resultados das últimas pesquisas, tanto do Datafolha como da Pesquisa Fórum, que a Fórum é o primeiro veículo progressista a realizar uma pesquisa de opinião mensal. Na última edição de agosto, que foi a quinta edição, apareceu o crescimento da avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro. Em julho eram 33% de ótimo e bom, e agora, em agosto, 37,5%. Então, minha pergunta é, como que, com mais de 120 mil mortos, como que o Bolsonaro cresce? É o auxílio emergencial? Qual que é a sua avaliação, presidente Lula?
Olha, primeiro eu queria cumprimentar, Adri, você e o Romai pelo sucesso da revista Fórum, que completa exatamente 19 anos. Parece fácil, mas não é fácil você fazer uma imprensa alternativa que dure 19 anos, tentando mostrar para as pessoas que é possível a gente ter informações mais sadias, informações mais verdadeiras, ou pelo menos informações não manipuladas de acordo com os interesses ideológicos, políticos, econômicos, o que quer que seja. Por isso, parabéns a vocês dois e parabéns pela recuperação e a saúde do Luca. Eu já tive a oportunidade de ver o Luquinha de manhã. Está bem, agora eu tenho uma tarefa que é tentar transformar o Luquinha num torcedor corintiano brasileiro. Mas já sei. O problema de pesquisa de opinião pública... A pesquisa, normalmente, ela retrata a fotografia momentânea. E depende da pesquisa, se ela é feita, sabe, pessoalmente, se ela é feita, sabe, entrevistando as pessoas, ou se ela é feita por telefone. É importante a gente lembrar que no segundo ano do mandato da Dilma, em 2012, a Dilma tinha 75% de aprovação. Não era 35%. O Bolsonaro não chegou a ter ainda de aprovação os votos que ele teve nas eleições. Então, você percebe que, mesmo ele estando numa posição de 30%, 35%, ele ainda não conseguiu sequer manter a quantidade de votos que ele teve nas eleições. Ele está bem abaixo daquilo que ele teve nas eleições. Uma demonstração de que quem está com a máquina pública pode crescer, quem está na máquina pública pode ter iniciativas que possam lhe favorecer. E tem uma coisa importante, que você tem dois tipos de comportamento. Você tem o comportamento daqueles que criticam o Bolsonaro ideologicamente, com a falta de respeito dele aos direitos humanos, à questão da família. E, ao mesmo tempo, você tem aqueles que apoiam ele fervorosamente pelo desmonte do Brasil que ele está fazendo. Né? O tema privatizar tudo, adora que ele vai vender a Eletrobras, a Petrobras, que já vendeu a BR, adora que ele vai desmontar o sistema elétrico, adora que ele queira desmontar o sistema financeiro público, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, BASA e BNB. Então, tem duas coisas. Tem as pessoas que criticam ele pelo comportamento político e as pessoas que apoiam ele pela destruição econômica que ele está fazendo. Eu acho que o auxílio emergencial ajudou o Bolsonaro a se manter na pesquisa sem cair muito. Por quê? Porque o auxílio emergencial de R$ 600 por mês, embora não tenha sido a ideia do Bolsonaro daí, porque ele queria só dar 200, na verdade, quem conquista, sabe, a opinião pública é quem está no governo, porque é ele que libera o dinheiro, é ele que vai para a televisão, é ele que, sabe, tem o poder de concordar com o Congresso Nacional afinando a lei ou não. Então, eu acho que a gente não tem que ter nenhuma preocupação ainda com a pesquisa, pensando nas eleições de 2022 ou outras coisas qualquer, porque tem muita água que vai baixar embaixo da ponte. Eu, como fui presidente da República, eu fico torcendo para que nada aconteça, para que a vida do povo piore. E o que é mais grave é que está acontecendo. Inventaram carteira amarela, que era para gerar emprego, inventaram um monte de desmonte, privatizar um monte de coisa que era preciso melhorar a vida das pessoas. Agora estão inventando reforma administrativa, que é para que o Bolsonaro contrate as pessoas dele para tomar conta do IBAMA, da cultura e de tudo. Ou seja, num verdadeiro desmonte que vai aparecer em algum momento. Eu, às vezes, fico preocupado porque, no primeiro momento, muitos setores da esquerda brasileira apostavam todo dia que o Bolsonaro ia cair. O Bolsonaro não vai durar 3 meses, não vai durar 6 meses, não vai durar 4 meses, não vai durar 5 meses. E o Bolsonaro está durando. E está aprendendo a fazer política, que era o que ele dizia que não queria ser. Ele não queria ser político. Mas quando o calo apertou, o que ele teve que fazer? Procurar o Centrão e tentar construir uma base de sustentação para aprovar a política de desmonte que ele está fazendo. Então, eu acho que é assim que a gente tem que ver a pesquisa. Eu acho que, sabe, nós temos é que preocupar e trabalhar. Trabalhar. O problema da esquerda agora, Rovai, é trabalhar sem parar. Você veja quanto é que está o preço do feijão, quanto é que está o preço do arroz, quanto é que está o preço da carne, ou seja, tudo está subindo, tudo está subindo. Ou seja, e ele agora está anunciando que vai diminuir o auxílio emergencial, que ele vai agora tratar de diminuir para 300, 4 prestações de R$300. Ou seja, significa que ele vai diminuir pela metade do que a pessoa está recebendo de ajuda e os preços continuam subindo. Então, eu acho que essas coisas vão aparecer em algum momento nas pesquisas de opinião pública com relação a um julgamento do governo.
Olha só, eu esqueci de dizer também que a Heloísa Vilela, nossa correspondente da Fórum em Nova York, também vai estar aqui conosco, entrevistando o ex-presidente Lula. E tem vários superchats, vários comentários aqui, queria agradecer a todos que estão enviando os superchats e dar boas-vindas aos novos membros. Quem puder, fique membro aqui do canal, Aristóteles Totti, deixa eu ver aqui quem mais... Décio Amádio, obrigada, parabéns, Fórum, e grandes abraços ao presidente Lula, que está sempre na luta pela democracia e desenvolvimento do Brasil. Fora Bolsonaro, urgente. Deli Germano, minha família, graças ao ProUni, tem 2 pessoas formadas na universidade, meu filho e um sobrinho. Periferia de Porto Alegre, obrigada, Nelly. Deixa eu ver aqui quem mais, tem mais superchat. Haroldo Henrique, meu eterno presidente, nosso líder Lula, nos leve à comunhão das esquerdas pela reconstrução do Brasil-nação. Obrigada, Henrique. E tem mais aqui um comentário do Robson Leite, parabéns.
Robson Leite, foi deputado estadual aí no Rio de Janeiro, Lula, você deve conhecer.
Ele diz, parabéns ao Fórum, que saudade do meu presidente, estamos sentindo a sua falta na Petrobras, presidente Lula, não teríamos descoberto o pré-sal com a mentalidade atual da empresa que foi imposta por esse governo entreguista e anti-Brasil. Obrigada, Robson.
E vamos passar, então, a palavra ao professor de jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da professor Denis Oliveira, que é santista como eu, viu, Lula?
Bom dia, presidente Lula, bom dia, Rovai, bom dia, Adri, parabéns aí, Fórum 19 anos, eu também fiz parte dessa história, né, sou colaborador da Fórum desde os primórdios, né? Com muita alegria estar participando desse momento. Presidente Lula, o ato da violência no Brasil mostrou que de cada 4 assassinados no Brasil, 3 são negros, e a grande parte foi por forças policiais. Sabemos que em boa parte das corporações policiais há um pensamento de extrema-direita, inclusive de apoio ao Bolsonaro, cuja família aí tem relações muito próximas com as milícias, né, que são grupos formados aí por policiais e ex-policiais. Eu pergunto, para conter esse genocídio da população negra, o avanço da extrema-direita, defender a democracia para todos, não é hora do campo progressista, o PT particularmente, começar a defender com mais ênfase a reestruturação das polícias, começando, por exemplo, com a discussão da proposta de emenda constitucional 51/2013 do senador Lindbergh Farias, que desmilitariza a polícia, as unifica, institui a obrigatoriedade das ouvidorias externas?
Olha, deixa eu te contar uma coisa, Denis, uma coisa de um uma verdade que sai do coração. Veja, o problema da violência nesse país é um problema crônico, e o que é mais grave é que cada dia me parece que ele está acontecendo com mais força. É importante lembrar, Denis, que o Bolsonaro, se tem uma coisa que ele não mentiu para a sociedade, é que ele queria uma polícia mais violenta, que ele queria uma polícia que matasse, que ele queria que o povo comprasse arma, que o povo comprasse fuzil, ou seja, ele queria que o povo comprasse tudo. O que está acontecendo é resultado da cabeça milicianica do Bolsonaro. Ou seja, essa gente que andava escondida, que não tinha coragem de falar, começou a criar coragem durante a campanha do Bolsonaro, porque ele incitava isso todo santo dia. Você não viu o Bolsonaro fazendo um outro gesto a não ser atirando, a não ser apontando o revólver para alguém, a não ser apontando metralhadora. Eles deram força à polícia. Matem, porque está prevalecendo aquilo que o Maluf dizia nos anos 80. Sabe, bandido bom é bandido morto. Então, veja, essa violência está hoje, eu diria, divulgada, defendida. Você veja esse governador do Rio de Janeiro, quando mataram aquele rapaz que tinha uma deficiência, ele era um deficiente mental, ele foi morto na porta de um ônibus, ou seja, aquele governador desceu do helicóptero comemorando a morte de um ser humano. Bem, então eu acho, querido, que nós vamos precisar fazer uma coisa mais profunda do que desmilitarizar, do que fazer uma PEC. Nós estamos precisando é mudar a cabeça das pessoas. Além de você criar uma lei, além de você criar uma nova polícia, além de você tentar democratizar a polícia, humanizar a polícia, você precisa criar uma mentalidade na sociedade. A sociedade está tomada pelo ódio, está tomada pela agressividade, está tomada pelo preconceito, está, sabe, tomada pelo racismo. É isso que a sociedade está vivendo nesses últimos períodos. E isso vem sendo alimentado pelos meios de comunicação há muito tempo. Esse ódio não é uma coisa que brotou do nada. Esse ódio brotou, sabe, da antipolítica estabelecida nesse país, do ódio estabelecido nesse país. Eu não esqueço nunca, Denis, eu não esqueço nunca, sabe, que a Benedita da Silva perdeu uma eleição de 1992 para o César Maia, porque a Rede Globo de televisão inventou aquele monte de menino na rua, nas praias, assaltando as pessoas, que era para colocar na cabeça das pessoas o medo, sabe, do povo negro. E nós estamos colhendo isso hoje, meu caro. Então é preciso uma polícia mais qualificada, mais inteligência, mais preparada, com menos arma, com mais educação, com mais jeito de combater a violência, sem precisar utilizar a mesma violência que eles querem combater. Você não pode ter a polícia achando que a única solução é atirar. Ou seja, esse presidente que não fala em livro, esse presidente que não fala em educação, esse presidente que não fala em salva-vida, esse presidente que não se preocupa com o coronavírus, fica receitando remédio, é esse presidente que está dando uma certa orientação de comportamento da sociedade brasileira há quase 2 anos. Então, Denis, eu acho, tem tido muita discussão, a Fundação Perseu Abramo, sabe, que é a fundação do PT, tem feito discussões, tem feito curso, tem feito, sabe, um processo de construção de uma nova proposta de segurança pública nesse país, para ver se a gente começa a ter a segurança mais preventiva do que a segurança ostensiva que a gente tem hoje, que só sabe matar, que não sabe dialogar. Você está lembrado, Denis, aqui no Brasil nós ficamos chocados com o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, com aquele senhor de cor que foi assassinado, sabe, com o policial ajoelhado no pescoço dele. Mas passados alguns 15 dias depois daquilo, uma mulher na periferia de São Paulo foi tentar defender o garoto que estava sendo agredido, o policial pisou na cabeça dela, arrastou ela na rua e não aconteceu nada. Ele fala, vamos julgar, e fica o julgamento interno deles sem que a sociedade possa saber. Então, Denis, eu estou de acordo com todas as mudanças que nós temos que fazer. Mas se a gente não mudar a cabeça da sociedade brasileira, se a gente não humanizar o povo outra vez, porque o povo está ficando desumanizado, nós teremos muito mais dificuldade de tratar com a questão da segurança pública. Porque a segurança pública tem várias vertentes. Uma delas é a polícia. sabe, não ser violento como é. A outra é a gente melhorar as condições de vida das pessoas e fazer com que o Estado esteja presente e cumprindo as suas funções em qualquer recanto desse país. É isso que a gente tem que fazer. Sabe? Pessoas que têm a tua disposição, que têm a tua história, sabe, certamente vai continuar ajudando muito a sociedade brasileira a procurar um caminho em que a polícia seja útil à sociedade e não seja inimiga da sociedade, sobretudo da sociedade periférica, sobretudo da população negra, que é a mais vitimada nesse país.
Ô, Lula, vamos chamar a professora da Faculdade de Arte da FAU, USP,
Arquitetura e Urbanismo,
né? Artes, Arquitetura e Urbanismo.
Arquitetura e Urbanismo,
a FAU. Ia ser artes também, né? É professora Nilce. Eu sei. E antes disso, tem uma campanha aqui no nosso superchat falando da Marília Reis ser candidata lá em Recife. Se você quiser falar alguma coisa disso, antes da pergunta da Nilce, fique à vontade.
Deixa, você sabe que eu sei o teu pensamento político sobre candidatura, sobre a frente ampla, sobre... Deixa eu te falar uma coisa, Romai. Uma coisa que a gente não pode negar é que os partidos políticos, em determinadas circunstâncias, ousem lançar a candidatura própria, até porque as pessoas que são candidatas acreditam que podem ganhar as eleições. A Marília já foi afastada pela direção nacional das eleições passadas, em que ela queria ser candidata e a direção nacional do PT não deixou. Ela outra vez postulou, ela está bem colocada na pesquisa de opinião pública, ela é uma deputada federal respeitada lá em Pernambuco, foi vereador 3 vezes. Eu acho que ela está preparada para ganhar as eleições, está preparada para governar aquela cidade da melhor forma possível, porque o PT tem uma marca excelente na administração da cidade de Recife. Então, eu acho que eu sinceramente, estou feliz com a candidatura da Marília. Acho que é uma mulher porreta, como se eu estivesse na Bahia falando, é uma mulher porreta, corajosa, boa de briga. Eu acho que é a mulher ocupando o seu espaço, sem pedir licença a ninguém. Porque a mulher conquistará o espaço na política, na economia, sabe, no futebol, se ela não esperar que o homem lhe dê passagem. Ela tem que conquistar. E conquistar brigando, conquistar contestando, contestar falando educadamente, sabe, não grosseiramente como nós homens, sabe, que ela tem o direito a ter tudo que a gente tem, inclusive salário. Porque, embora a Constituição diga que todos são iguais perante a lei, no mundo do trabalho, a mulher, às vezes até com mais competência, ganha menos do que o homem. E isso é preciso consertar. Por isso, a Marília Andrade, a Benedita da Silva, representa um pouco isso. Sabe? A mulher parou de pedir licença. Ela parou de ser coadjuvante na política. Ela não quer ser tratada como objeto de cama e mesa. Ela quer ser tratada como sujeito da história. Sabe? Fazendo política com P maiúsculo. É isso que a Marília representa para o PT, eu acho que para a cidade de Recife.
Muito bom. Nilce Aravecchia, com você.
Muito bom dia, presidente Lula. Muito bom dia, Adriana. Muito bom dia, Renato. Queria agradecer o convite do Renato e da Adriana para estar aqui nessa bancada altamente qualificada, nessa entrevista que eu tenho certeza que vai fazer história, e parabenizar os 19 anos da Fórum e dizer que para mim é uma alegria imensa fazer parte desse momento, dessa história. E a minha pergunta, presidente, ela tem a ver com a relação entre história e futuro, entre legado e futuro. Me parece que o maior desafio para as esquerdas nesse momento, para o campo das esquerdas, não só para o PT, é reconhecer e consolidar a narrativa do legado que construímos nesse país e, ao mesmo tempo, lançar horizontes de futuro, lançar perspectivas de futuro. O senhor acabou de citar os estudos da Fundação Perseu Abramo, e a minha pergunta vai exatamente nesse sentido, mais especificamente na minha área de arquitetura e de urbanismo, né, em função do que foi a proposta que estava no programa de governo de 2018, que era retomar o Minha Casa Minha Vida, o programa de governo proposto pelo PT, né, que virou o programa de governo da candidatura Haddad, a proposta de retomada do Minha Casa Minha Vida, com a meta da construção de 2 milhões de unidades habitacionais num prazo de 4 anos, o que a gente sabe que é possível, né? Mas, a meu ver, o capítulo mais importante daquele programa de governo era o capítulo da transição ecológica, como eu acredito que continua sendo. Então, a minha pergunta é essa: como enfrentar o problema da moradia, da infraestrutura urbana, que envolve, obviamente, a participação de empresas da construção civil, como a gente sabe, não é? Como enfrentar esse problema em massa, conciliando, é possível conciliar esse enfrentamento com a proposta da transição ecológica, né, apontando para o futuro, que os rumos da transição ecológica apontam e da realização da ideia do bom viver latino-americano? É essa a minha questão.
Ô, Nilce, bom dia. Eu, se soubesse falar o teu nome, é Aravecchia?
Aravecchia, perfeito.
Se tivesse um sobrenome desse, não teria tanto preconceito contra mim. O problema é que tem o Silva. Então, o Silva não é tratado como grande coisa. Você sabe que uma vez o Brizola veio a São Paulo, que o Brizola precisava achar um Brizola em São Paulo, porque o Brizola não conseguia entrar na política de São Paulo. E o Brizola conseguiu encontrar em Sorocaba um Brizola que tinha 2 Z, ou 2 E, uma coisa assim. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre e cheguei lá para fazer uma xiste com o Brizola, fazer uma piada com o Brizola. Eu peguei a lista telefônica e falei: o Brizola foi em São Paulo, não conseguiu achar um Brizola. Eu venho a Porto Alegre, com o Silva tem na lista telefônica aqui, tudo parente meu. Então, ô Nilson, é o seguinte, olha, o PT tem alguns legados que o PT não pode prescindir de colocá-los em público. Eu vou te contar o mais antigo deles, que é o orçamento participativo. A arma mais importante que o PT colocou na praça em 1982, quando ganhou a primeira prefeitura de Diadema, depois, quando em 88 a gente ganhou Porto Alegre, ganhou São Paulo, era criar junto ao povo a certeza de que o povo poderia elaborar o orçamento da cidade, decidir que obra era necessária e decidir aonde que essa obra ia ser feita. Se era uma escola, se era um campo de futebol, se era uma praça, se era uma avenida, se era uma ponte. Essa coisa é de um valor extraordinário. Isso foi tão revolucionário que a ONU, sabe, passou a orientar o mundo inteiro em desenvolvimento a utilizar o modelo de orçamento participativo do Brasil. Isso um pouco está caindo no esquecimento, porque quem tem que defender isso é o PT, porque é um legado, é uma criação do PT. Isso em Porto Alegre foi um sucesso, você lembra, deve lembrar, sabe, tanto no governo Olívio Dutra, em 88, no Tarso Genro, no Val Ponte, era motivo de orgulho para os nossos prefeitos irem debater em países africanos, asiáticos, latino-americanos, como é que poderia otimizar os recursos orçamentários de uma cidade, permitindo que o povo decidisse qual é a obra e não o prefeito decidindo. Esse é um legado extraordinário que nós temos que mostrar para o povo. A segunda coisa que é importante é a gente não perder de vista para quem que a gente quer governar. Para quem que a gente quer governar? Porque isso tem muito a ver com a política ambiental que você queira fazer. Sabe? Porque quando você fala em questão ambiental, tem gente, sabe, de classe média que corretamente quer que você faça ciclovia, quer que você faça praça no centro da cidade, quer que você melhore a qualidade do asfalto, quer que você faça mais jardim, plante mais flores. Mas tem uma grande maioria da sociedade que precisa, sabe do quê? De água potável para beber em casa, precisa de saneamento básico, não apenas a coleta dos esgotos, mas o tratamento do esgoto para devolver a água nos rios. Isso é plenamente possível fazer. Eu lembro uma coisa, Nilce, quando o Fleury foi eleito governador do estado de São Paulo, Me parece que em 1986 foi o Questa, e
1990.
Foi eleito governador em 1990, melhor. O Estadão deu uma manchete de que o Japão estava dando 500 milhões emprestados para despoluir o Rio Tietê. Olha, isso já faz 30 anos. E só tem uma pessoa que se beneficiou da tentativa de despoluir o Rio Tietê. Era aquela draga, que eu não sei quem é o patrão, o dono dela, que fica lá tirando terra de um lugar, pondo no outro, tirando outro, pondo no outro, ou seja, e despoluir que é bom, nada. Eu acho que nós estamos agora numa fase, ô Nilson, em que a questão ambiental cria uma força enorme, porque as coisas estão se virando contra a humanidade. A gente tem em conta que os seres humanos são os únicos seres inteligentes, os animais racionais do planeta. Na verdade, nós estamos sendo os mais irracionais porque estamos destruindo a casa que a gente mora. Estamos destruindo o nosso espaço, o nosso meio ambiente, o mundo que nós vivemos. Então, pensar nisso e tentar fazer uma cidade mais higienicamente bem feita, uma cidade mais bem projetada, uma cidade que cada obra leve em conta a questão da preservação ambiental, o ar que a pessoa respira, a água que a pessoa bebe, sabe? A rua que a pessoa mora, o lugar que a pessoa passeia, é essencial que o PT coloque no seu programa de governo, em cada cidade, aquilo que será melhor para a cidade. E a outra coisa é pensar o futuro da população. Ou seja, nós precisamos ter ousadia para discutir a questão do emprego. Como é que vai ser o emprego pós-pandemia? Como é que vai ser o emprego? Porque se depender do governo federal, ele está desmontando tudo aquilo que nós conhecíamos. Você não precisa mais de carteira profissional, porque a vida vai melhorar. Você não precisa mais, sabe, estudar, porque a vida vai melhorar. Você não precisa mais de previdência, porque a vida vai melhorar. Você não precisa mais de profissional, sabe, concursado, figura do Estado, porque sabe, se você acabar e colocar tudo CLT, vai tudo melhorar. Se o presidente puder mandar a gente embora toda hora, vai tudo melhorar. Ou seja, não é piorando a situação do povo brasileiro que as coisas vão melhorar. É melhorando. As cidades não podem ser tratadas como são até hoje. Os projetos não podem ser feitos sem levar em conta a questão ambiental. Então, pensar no futuro, na verdade, é a gente criar um novo discurso, Nilson. Criar um novo discurso e, de preferência, a gente não ter medo de envolver a sociedade. Eu tenho dito para alguns candidatos do PT agora que não tem que ter medo de chamar a juventude para participar da definição de política. Porque nós temos dois discursos contraditórios. Num, nós dizemos, a juventude é o futuro da nação. No outro, nós dizemos, ele não está preparado para dizer as coisas, não está preparado para pensar, não está preparado para opinar. Então, nós temos que aceitar esse desafio de colocar a juventude, porque é um momento histórico único que nós estamos vivendo, em que o filho do Rovai, com 6 anos de idade, é capaz de saber mexer, sabe, no controle remoto mais do que o pai. É capaz de saber mexer em computador mais do que o pai. Então, nós não temos que ter medo de ouvir a opinião da juventude, porque em algumas coisas ele sabe mais do que nós. Isso é que eu acho falar de futuro, falar em inovação, falar um novo modelo de governança nas cidades, nos estados e no Brasil.
Vamos trazer um jovem aqui agora para a próxima pergunta. O Ivan Longo, que está desde estagiário, né, na revista Fórum, hoje é editor de política.
Tem cara de editor de rock, mas é editor de política, viu, Lula?
Mas o Ivan deve ter alguma banda de rock.
Já voltei, mas virei isso mesmo. Bom dia, presidente Lula, bom dia, Adri, bom dia, Rovai, muito feliz, bom dia, Nilson, bom dia a todos, muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista. Presidente Lula, muito se fala sobre uma possível união da esquerda aí para as próximas eleições, ou mesmo para 2022, se fala muito da chamada Frente Ampla para derrotar o bolsonarismo. Mas além do desafio dessa união da esquerda, tem um desafio que está posto também, que é lidar com essa máquina de fake news, toda essa estrutura do bolsonarismo, que, como a gente sabe, tem inclusive articulações internacionais, e é algo que é muito bem estruturado. E essa máquina não vai deixar de funcionar esteja a esquerda unida ou não nas próximas eleições, né? Nesse sentido, presidente, a gente sabe que foi essa máquina também que foi um dos principais fatores da eleição do Bolsonaro e que também é um dos fatores que fazem ele ter ainda a popularidade que ele tem relativamente boa. O senhor acredita nesse sentido, presidente, que a esquerda e o PT como um todo estão preparados para lidar com essa máquina de fake news novamente numa eleição, até pela experiência passada esses últimos quase 2 anos, desde a última derrota para o Bolsonaro na eleição? Digo, foi possível adquirir alguma experiência com relação a isso para traçar uma nova estratégia de diálogo com a população e fazer frente a essa máquina?
Oi, Ivan. Primeiro, bom dia. Eu queria te dizer que a esquerda ela não pode pensar em combater a política de fake news fazendo fake news. Ou seja, nós entramos com um processo logo que terminou a eleição do Haddad para que o Superior Tribunal Eleitoral investigasse o uso da indústria do fake news pelo Bolsonaro. Lamentavelmente, a coisa é muito morosa, a coisa não anda. Eu não sei se eles estavam preparados para fazer a investigação, mas já está mais do que provado por denúncia, por delações, por depoimento de empresários que financiaram de fora para dentro. Está mais do que denunciado que o gabinete do fake news fica no Palácio do Planalto. Está mais do que anunciado que os filhos do Bolsonaro são instigadores da fake news. Está mais da participação americana nisso. Ou seja, está tudo dito, está tudo colocado. Agora é preciso que a justiça tome uma posição. Você veja que quando a denúncia foi contra um membro da Suprema Corte, eles agiram rápido. Eles agiram rápido, eles deveriam agir rápido em todos os momentos. Quando o PT fez a denúncia, através do companheiro Haddad, do Departamento Jurídico, eles deveriam ter tido a mesma pressa que tiveram quando atacaram alguém da Suprema Corte. Afinal de contas, a lei é para todos. Esse país não pode continuar sendo um país em que tem um código penal para a direita e tem um código penal para a esquerda. Eu posso te dizer isso, Ivan, de cátedra, porque está mais do que visível que tem um código penal feito só por Lula. Tem uma sistemática de processo só por Lula. Ou seja, tudo vale para 210 milhões de brasileiros, mas para o Lula tem que ser algo especial. Então, eu acho que nós, todos os partidos, eu acho que estão se preparando, todos os partidos estão tentando construir mapeamento do fake news, tentando formar quadros para enfrentar esse novo momento de uma eleição digitalizada, que vai ser muito que vai acontecer, sabe? Mas a gente também não pode abrir mão de um carrinho de som, de um megafone, de um jornalzinho para fazer esse enfrentamento. Eu acho que aos poucos, mais lentamente do que aquilo que eu previa, eu acho que a gente está avançando. Eu acho que no PT tem cursos para tudo quanto é lado, tem curso de formação, na tentativa de falar o seguinte: nós precisamos estar preparados para não ser pego de caça curta, como foi, sabe, a Hillary Clinton nos Estados Unidos na eleição passada e como foi o Fernando Haddad aqui no Brasil. Né? Nós temos que nos preparar, mas só posso te dizer o seguinte: eu sou um analfabeto digital. Eu não vou aqui ficar contando coisa que eu não sei, porque eu prefiro do Stuquinha me assessorando aqui, que ele sabe muito mais do que eu, consegue desmontar e montar um computador em 3 segundos, consegue montar e desmontar um telefone celular em 2 minutos, sabe? Então, eu fico utilizando as pessoas, mas os partidos políticos, a esquerda, os burocratas dos partidos, os intelectuais dos partidos, os assessores de comunicação dos partidos precisam perceber que nós precisamos entrar nesse mundo para tentar consertá-lo, para tentar moralizá-lo, para tentar fazer com que a mídia digital seja uma coisa séria, competitiva e respeitada. Ela não pode ser uma mídia pior do que a mídia tradicional que nós queremos combater. E as pessoas que fazem isso porque foram criadas para isso. Nós nunca tivemos no Brasil uma república governada por um monte de milicianos. Nós nunca tivemos a quantidade de denúncias de gente que saíram das páginas policiais para as páginas políticas. Então, e esse é o desafio seu, Ivan, meu, do Rovai, da Adri e de todo mundo que está aí para me fazer pergunta. É responsabilidade do povo brasileiro não permitir que a mentira prevaleça. Ontem à noite, eu vi o Trump fazer uma coisa que é abominável, um presidente da República do maior país militar do mundo, da maior economia do mundo, ou seja, um presidente da República, pedir para o povo fraudar as eleições votando duas vezes. É uma provocação à boa prática da humanidade. Como é que um cidadão desse pode ser candidato a presidente da República do maior país do mundo, sabe, com essa blasfêmia que ele fala todo dia? Como é que pode um cidadão que não respeita o próximo? Sabe? Então, o Bolsonaro tenta, de forma pequena, miniatura, repetir as grosserias do Trump aqui no Brasil. E tem uma parcela da população que gosta. Sabe? Tem uma parcela da população que gosta e foi isso que fez ele ganhar as eleições. E é isso que nós precisamos desmontar. A gente não pode ficar com raiva das pessoas que são de extrema-direita, que provocam. Temos que tentar reeducá-las, reconquistá-las para a democracia. Não é para o PT, é conquistá-las para que elas aprendam de forma civilizada a aceitar o debate, discutir olho no olho, dizer a verdade e ter argumento e não ficar mentindo. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, o povo sabia que ele fazia apologia do estupro. O povo sabia que ele fazia apologia de agressão à quilombola. O povo sabia que ele não gostava de negro. O povo sabia que ele tinha, sabe, dava ordem para matar. Os seus comícios eram feitos depois do comício, era ensinado a violência das pessoas para bater em adversário, para ofender adversário nos restaurantes. Isso continua até hoje. Então, Ivan, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho informações da internet, eu acho que está melhorando em muita coisa, mas em muita coisa ainda a maldade está prevalecendo sobre a verdade, sobre o bom senso da humanidade. É preciso que as pessoas de bem tenham o direito de voltar a se indignar e lutar contra esse comportamento dessas pessoas que utilizam a internet para pregar maldade, para fazer o mal e para contar mentira.
Muito bom, presidente Lula. Estava aqui já passando coisa aqui para frente para a gente poder dar umas manchetes na revista Fórum dessas frases suas aí. Temos agora quem?
José Barbosa.
Pastor José Barbosa, conosco aqui.
Opa, boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai. Parabéns à Fórum pelos 19 anos. Para mim é uma honra. Eu sempre fui leitor da Fórum, agora fazer parte desse time, dessa equipe toda. Presidente, nunca antes na história desse país um governo se aproximou tanto dos princípios cristãos, pelo menos ao meu ver, como os governos do PT. Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, as políticas de reparação social. No entanto, parece que houve uma falha no processo de comunicação dessas maravilhas dos governos do PT, porque o povo não recebeu isso como política pública. Aí, falando mais desse meu universo evangélico, as pessoas receberam isso, uma bênção de Deus que eu busquei, mas não atribuíram isso as políticas públicas do PT. Individualmente nessa questão, inclusive muita gente, né, que recebeu, que foi abençoado pelo PT, né, agora na última eleição votou no Bolsonaro, mesmo tendo recebido toda essa maravilha, toda essa bênção das mãos do PT. O senhor acha que houve uma falha na comunicação, houve uma falha no processo de politização dessas políticas públicas? O senhor faria diferente alguma coisa hoje? Investiria mais na politização desses fatos?
Bom dia, Zé Barbosa. Eu te chamo de Zé Barbosa ou de pastor?
De Zé.
Como nós vamos falar um pouco de religião, eu vou chamar de pastor Zé Barbosa. Eu vou te dizer uma coisa para você. Assim, eu acho que nós não erramos na comunicação. E por que, que nós não erramos na comunicação? É importante você lembrar que quando eu deixei a presidência da República, depois de 8 anos, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de irregular e 3% de reimpresso. A Dilma, em 2012, ela tinha 75% de aprovação, ou seja, 40% mais do que o Bolsonaro tem hoje. Uma demonstração de que o povo estava compreendendo as políticas que nós fazíamos. Eu sempre tive na cabeça que a gente não pode fazer política na expectativa de ter o reconhecimento do povo, o agradecimento do povo. A gente tem que fazer política porque a gente tem que atender às necessidades das pessoas que são atendidas pelas políticas públicas. Você está lembrado do que eu dizia? Eu governo para todos, mas é importante que as pessoas saibam que eu tenho uma preferência pelas pessoas mais pobres, porque eu quero governar o Brasil como um coração de mãe. Mamãe pode ter 10 filhos. Se ela tiver um mais fragilizado, é para aquele que ela vai dar um segundo copo de leite, é para aquele que ela vai dar um bifinho a mais, é para aquele que ela vai dar um iogurte a mais, qualquer coisa a mais. Ela vai cuidar mais daquele que está debilitado. Essa era a minha cabeça. Tá, então, quando a gente pensou o Minha Casa Minha Vida, quando a gente pensou Luz para Todos, a gente não pensou em programas que dessem rentabilidade de volta para o governo, não. A gente pensou o seguinte: o Luz para Todos custou ao governo federal quase 20 bilhões de reais. Mas eu achava que não era possível que esse país, sabe, que tem 80% da sua energia limpa, produzisse energia e tivesse mais de 15 milhões de pessoas sem energia na base do candeeiro. Então, cabe ao Estado garantir que todas as pessoas têm energia elétrica. E fizemos isso e arcamos com as consequências e com o debate que os governadores tinham que pagar 20%, quase nenhum pagou. A mesma coisa no Minha Casa Minha Vida. Por que que a gente pensou em dar, sabe, a escritura no nome da mulher? É porque, normalmente, quando dá uma briga, o marido não se importa, vai lá e vende a casa e fica a mulher perambulando pela rua com o filho. Não, a mulher vai ser dona da casa, porque a mulher é a certeza que a gente tem de que ela vai cuidar da família, de que ela vai cuidar do filho. Não é que o homem seja irresponsável, mas há possibilidade. O Bolsa Família sai no nome da mulher. Por quê? Porque eu pensava, se o homem vai receber esse dinheiro, ele passa no bar, o Corinthians está jogando, o Palmeiras, o Santos, e ele vai enquanto o companheiro, aí daqui a pouco já quer tomar uma cachaça. Não, esse dinheiro tem que ir para a mãe. É a mãe que vai cuidar. Ou seja, então todas essas políticas foram feitas, pastor, pensando na sociedade e não pensando, sabe, no governo. E isso deu resultados extraordinários. As pessoas não sabem, pastor, o quanto foi a briga para desmontar tudo que nós fizemos. Se você pegar a Rede Globo de televisão, você vai perceber que quase nenhuma política pública que nós anunciamos, a Globo dava destaque. Entretanto, na hora de destruir o governo da Dilma, na hora de destruir o meu governo, na hora de contar mentiras, ela foi implacável. Eu acho que não tem na história da Globo nenhum político, nenhum partido que tenha a sua imagem destruída como a Globo tentou destruir a minha imagem contando uma mentira atrás da outra. Então, meu caro, eles erraram porque eles não conheciam, sabe, que tem político nesse país que não submerge quando tem crítica, não. Eu gosto de aparecer para dizer quem está mentindo. Hoje está provado que o Moro foi mentiroso, hoje está provado que o Delaware foi mentiroso, e me perdoe, viu, Rovai? Mas eu acho que o Bolsonaro, que o Dallagnol se esconder atrás de uma doença de uma menina, da filha dele, para poder justificar a saída, sabe, se ela estiver doente, que Deus ajude, porque eu tenho por essa filha dele o respeito que ele não teve pelo meu neto quando morreu com 6 anos de idade. Eu quero que ele saiba disso. Mas ele não merece, da minha parte, 1 milímetro de respeito, uma gota, porque ele não tem. Não tem caráter, não tem dignidade, é um fujão. E ele está fugindo porque sabe que a casa caiu e vai cair mais, porque ele percebe que ele mentiu e que ele estava montando quase que uma quadrilha. Então, vai essa destruição que as políticas públicas do PT sofreu ao longo dos anos, a destruição do governo Dilma, o impeachment, a entrada do Temer, o processo de desmonte que eles fizeram, sabe, faz com que as pessoas, não sei se você lembra, na campanha de 2014, a direita tinha um slogan: ah, o Bolsa Família Não foi o PT que deu, foi a conquista. O ProUni não foi o PT, foi a conquista. As pessoas passaram. Não, eu conquistei. Aquilo foi meu mérito, aquilo foi meu esforço. Obviamente que foi esforço. Foi esforço da família, foi esforço do aluno. Mas se não tivesse um governo que desse oportunidade, não tinha como esse esforço aparecer. E eu perguntava, por que, que vocês não fizeram esforço no governo Fernando Henrique Cardoso? Sabe, porque nós... Eu sonhava, pastor, ainda sonho com o Brasil respeitado no mundo. O Brasil nasceu para ser protagonista internacional. O Brasil nasceu para ser uma espécie de carro-chefe do desenvolvimento da América do Sul, da América Latina. O Brasil nasceu para ser parceiro com o país africano, não apenas para importar escravo, mas para exportar tecnologia, sabe, naquilo que a gente pode ajudar, porque a nossa dívida com a África é impagável, não dá para mensurar em dinheiro. Ela tem que ser mensurada em solidariedade, em contrapartida. Por isso que nós demos tanta importância à África. Então, eu sinceramente, às vezes eu fico chateado, mas eu acho que esse povo que votou no Bolsonaro, ele votará outra vez no PT, votará em você, ele só tem que ser convencido. Você está lembrado que o Haddad tinha 3%. Com duas semanas de campanha, ele veio para 28%. Ou seja, o PT é uma coisa muito forte nesse país, apesar de algumas pessoas acharem que não é. É a coisa mais forte, a coisa de esquerda mais bem clara nesse continente americano. E nós vamos continuar fazendo política social. Eu disse esses dias o seguinte: o PT não pode esquecer para que nasceu. O PT esquece, melhor não existir. Ou seja, o PT nasceu para dar vez e voz ao povo que não tinha nem vida nem voz, para dar comida aos famintos, para ajudar os excluídos, para dar escola àqueles que não tinham oportunidade, para fazer com que filho de pobre fosse para a universidade. É por isso que só tem a razão de existir o PT. Então, fique certo que eu não tenho bronca dessas pessoas que não votaram no PT agora, não. Essas pessoas são brasileiros que votaram de acordo com a quantidade de informação recebida, milhões votaram pela quantidade de mentira passada pelo WhatsApp através da fake news, mas a gente, ao invés de ficar brigando com essa gente, nós temos que tentar mostrar que é possível a gente retomar o Brasil, democratizar o Brasil, humanizar o Brasil e fazer as pessoas ter sonho e esperança e transformar os seus sonhos em realidade. Nós provamos que isso é possível, querido.
Muito bom, muito obrigado, presidente Lula. Tem vários comentários aqui na rede, várias pessoas mandando superchat, a gente não vai conseguir, vamos respondendo aos poucos aqui.